Cara, eu tava me lembrando o quanto o Naruto tem o charme alto. Porque tudo ele vence no papo furado, cara. Desde o início ali do anime, ali no começo. Ele enganando o sensei dele. Enganando a galera só no papo furado até chegar nos episódios mais na frente.
Eu acho que ele aprendeu com esse professor dele aí, né? Ele foi enganado a primeira vez e pegou gosto pela coisa. Cara, eu lembro como até hoje, como se a gente tivesse... Como se a gente estivesse ouvindo ele falando pro Nagato a primeira vez. Pô, bem, assim, atacou Konoha aqui, né? Cara, eu tava pensando cá entre nós. Por que é que tu não se mata,
Será
velho?
Será que não tem como você se matar, não, velho? E depois, cara, no Obito, cara, o Obito podia ter esmagado o Naruto lá.
Podia ter destruído essa porra
De repente
toda.
Aí o Naruto, pô, Obito, não tem como você me ajudar aí, não, velho? Ajudar na causa aí, velho? E aí, acaba a luta. Tá lá o Obito ajudando o Naruto.
Como se fosse parte dos mocinhos desde
amigo.
O começo.
Ah, sério, velho. O Naruto é muito...
Full charme, velho.
Version 7.0 Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No! What do you own the world? Disorder, disorder. Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder.
E aí, galera? Meu nome é Duan Leidson e esse é o terceiro episódio do No Name Cast.
Aqui é o Rafael Alves.
Exatamente, comigo, meu colega Rafael. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante no mundo geek, no mundo game, no mundo HQ.
Em todos os mundos.
Em todos os mundos, inclusive no que não faz parte do nosso mundo, exatamente.
Inclusive em outros mundos.
Em todos os mundos que você faz ou não parte, que são as nossas...
Belíssimas,
entre aspas, né? Comunidades tóxicas.
Bom, eu queria começar falando um pouco, antes de começar o nosso tema principal, do que a gente tem visto ultimamente, né? Eu vou ser rápido essa semana, porque eu não leio muita coisa nova.
Posso discordar isso na minha página, né? Cá entre nós, eu tenho feito muita merda.
Bom, o que eu li, cara, eu continuei lendo uns livros aqui, eu nem lembro o título, acho que é Como Escrever Roteiros no Kindle e tal, é um livro que eu baixei um tempão lá e comecei a ler um pouco do Huffgona, as crônicas de Huffgona, da galera lá do Jovem Nerd. Assisti um ou dois animes aí desconhecidos no YouTube, né, eu tava só viajando lá no YouTube e fui ver uns animes ou outros, alguns canais do YouTube também, mas irrelevantes. E joguei um pouco, eu baixei o Yu-Gi-Oh! Lá que a gente tava falando no episódio passado.
Duel Links?
É, joguei um pouco do Duel Links pra ver como é que era. É um jogo bacana, bacanudo.
É, a gente tem que comentar sobre esse Duel Links, né? Que é o que eu falei no podcast passado. Tem uma coisa que não se encaixa. Não, você que assistiu Yu-Gi-Oh! No passado, que jogou o Yu-Gi-Oh! Do PS1, que com certeza jogou o Yu-Gi-Oh! Do Joey, do PC... Você tem que concordar que esse Duel Links, ele tá faltando uma coisa ali. A Konami faturou? Faturou. Mas tem uma coisa que tá faltando. Tem um negócio ali que não se encaixa no Yu-Gi-Oh!, mas... Vamos voltar aqui pra nossas coisas. Deixa eu ver. Eu, ao contrário do Rafael, eu li muita coisa. Eu li o selo adulto da DC, né? A Vertigo. Tô simplesmente viciado. Comecei a ler, não consegui mais parar, que é o nosso querido Sandman. Li, o Rafael me Você me indicou isso em 2013, né?
Sim, faz um tempo já.
Faz um tempo. Ele me indicou isso, eu tava meio ocupado com faculdade, com trabalho, não tava conseguindo organizar minha vida. Não que eu consiga fazer isso hoje em dia, né? Claro, né?
Tudo a mesma.
A única coisa que mudou daquela época pra é porque... Sei lá, eu acho que não mudou nada. Eu acho que agora eu consigo realmente focar em alguma coisa. E o Sandman... Se você, por acaso, acompanha os nossos dois primeiros podcasts, está ouvindo esse terceiro aqui, eu tenho que falar para você. Pare o que você está fazendo agora e leia Sandman. Neil Gaiman é um gênio, e mesmo que você nunca tenha ouvido falar nesse rapaz, nem no que ele fez, com certeza você assistiu um filme chamado Coraline. E o Neil Gaiman é genial, tem frases significativas... Neil Gaiman é maravilhoso, o cara tem uma visão do futuro incrível. Eu li Sandman até o oitavo arco, ainda tô lendo. Não consegui parar de ler, alguns dos arcos eu li mais de uma vez, porque é simplesmente maravilhoso. Quanto às histórias dos Perpétuos, eu não vou dar muito spoiler, com certeza você já deve ter ouvido falar em Sandman, mesmo que não tenha sido com esse nome, já ouviu falar nisso. Como aqui no Brasil, que foi traduzido como João Pestana. Tem várias histórias do João Pestana.
João Pestana
é uma coisa bem interessante pra se lembrar.
É realmente uma tradução maravilhosa.
Uma tradução maravilhosa. As mães contavam pros seus filhos e avós pros seus netos com histórias incríveis sobre o Sandman, o sonho e todos os seus irmãos. E aquela coisa fantástica e tudo. Fora isso, eu li Reino do Amanhã da DC. Provavelmente não li nada da Marvel, eu acho que eu devo ter falado isso no podcast anterior. Eu leio bem mais DC do que Marvel, apesar de gostar bastante da Marvel. Assisti os novos episódios de Goblin Slayer que indicamos pra vocês no podcast passado, e comecei a ler o livro que eu finalmente queria terminar, a trilogia dos espinhos. Comecei a ler O Rei dos Espinhos, e eu tenho uma coisa a comentar sobre isso, já que a gente tem um ponto central sobre o nosso podcast dessa vez. O Rei dos Espinhos se encaixa perfeitamente no que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas e você, Rafa? Fora o que você leu por alto, e fora o Dota Forfait, né? Dota Forfait.
Diversão.
Adoro essas diversões casuais em que você xinga a família da pessoa inteira.
Sim, mas é... Assim, eu não tenho... Não deu pra mudar muita coisa da semana pra cá. Não peguei muito material. Mas, por enquanto, é só isso que eu tô lendo. Jogando aquele joguinho casual de vez em quando.
O tema principal de hoje é super sério, velho.
Comunidades tóxicas. E eu queria falar um pouco... De como eu acho que surgiu essas comunidades. Bom, a gente tem uma origem ali nessas comunidades, cara, nos jogos online. Na verdade, as comunidades, elas foram se formando em torno de indivíduos. Que antigamente, nos jogos online, eles faziam o seguinte.
Vamos deixar a parada dos jogos online de lado por enquanto. As comunidades tóxicas começaram bem antes disso, né?
Antes de falar do mundo, desde que o mundo é mundo. Eu queria falar da forma como aborda nos jogos, né? Antigamente, isso já existia nas locadoras, né? Nas locadoras de videogame, lan house, sempre existiu. Esse negócio de ficar cutucando o adversário ou ficar mexendo com até seu próprio colega ali do lado. E aí ficou mais forte quando surgiu os jogos online, que aí a galera, cara, tinha no WoW, tinha é por isso que até mudou algumas coisas no WoW por causa disso. Antes, no WoW, você conseguia ficar bloqueando o caminho.
O WoW é o World of Warcraft.
World of Warcraft, da Blizzard. E aí os personagens, seu avatar, você conseguia bloquear. Tipo assim, se vocês esbarrassem, tinha uma física que colidia, o seu personagem esbarrava no outro personagem. Isso fazia com que algumas pessoas que na época chamavam griefers, né? É assim que surgiu isso, essa toxicidade começou aí. Esses griefers são os caras que ficam sacaneando o jogo. Aí os caras ficavam nas portas de lugares importantes, impedindo os outros jogadores de passarem. Que é...
Isso parece a vida real.
Exatamente, que isso vem da vida real, né, cara? O cara querer sair por cima, querer foder o outro o tempo todo, querer que o outro se lasque e só pra sua própria diversão, né? Só pra você rir da cara do outro ali. E aí começou aí, surgiu aí E aí veio se alastrando de lá pra cá. Teve até aqueles episódios no próprio WoW da galera brasileira que ficava pedindo dinheiro pra galera gringa e se não dessem dinheiro. Foi até aí que nasceu o Howie Howie BR, o meme Howie Howie BR, que a galera ficava lá pedindo dinheiro, give me money, e se o cara não desse, ele colocava assim a reposta. Aí se juntava um monte de brasileiro, cara, ficava pedindo dinheiro, mendigando lá no WoW. E se os caras não dessem dinheiro, a galera se juntava pra reportar o perfil do cara, muitas vezes derrubava até o perfil do cara.
A gente viu algo bem parecido esses dias envolvendo o nosso querido, abre aspas, Peter, fecha aspas, né? Sobre os clickbaits que ele teve lá sobre o outro canal, né?
Assim, os falsos strikes, né?
Isso, falsos, entre aspas, strikes, né? Eu não procurei saber sobre isso, né? Mas se encaixa bem sobre as comunidades tóxicas que a gente tem. Dentro do mundo gamer, dentro do mundo geek, dentro do mundo pop e entre si, né? Aquela, porque a gente falando nesse começo sobre... Começou sobre jogos online, mas isso começou bem antes, velho. A minha infância teve três fases de locadora. Eu tive a locadora do Celso, foi quando eu comecei realmente a jogar. Tive a locadora do Vaguinho, foi quando eu comecei a conhecer realmente os amigos, alguns amigos, alguns colegas que eu trago até hoje. E a locadora do Kleber, que eu ainda falo com o Kleber até hoje. O Kleber é uma excelente pessoa que conhece realmente o mundo de jogos e o mundo de HQs, essas coisas todas que a gente gosta. Mas, cara, começou realmente desde esse mundo tóxico, começou realmente desde a minha infância, onde as pessoas ficavam realmente...
Não, tinha aquela, você percebeu essa toxicidade.
Ela já percebeu, né? Eu percebi realmente nessa infância, onde eu ia na inocência, né? Uma criança, eu junto com meu irmão ou com alguns outros colegas, a gente ia e tinha aquela galera que ficava ali, tipo, só pra cutucar você que tava começando realmente a conhecer essa porra. Eu tava até comentando com o Rafa esses dias que tava aí o meu irmão jogando pela primeira vez o Super Mario World. E o cara olhou assim, deve se encaixar realmente nesse assunto. Ele olhou assim e viu meu irmão jogando e tinha aquele buracozinho legal. E ele chegou, pô, se tu pular nesse buraco aí, tu ganha uma vida. O meu irmão pulou dentro do buraco e eu fiquei olhando pra ele. Doug, que porra é essa?
É a vontade de ver o outro se dar mal, cara.
A vontade de ver o outro se dar mal.
Isso, assim, a
caraca, velho.
A gente tinha, por exemplo, pra exemplificar na escola, por exemplo, a gente tinha os bullers, né? Os caras que praticavam bullying.
Rafael, a gente tem um passado meio negro nesse negócio. Sim, de escola, né?
Porque o lance é o seguinte, nas comunidades atuais, com internet e isso tudo, não são só esses caras que são os tóxicos, né? Que a gente podia falar que eram concentrados naquela época. A gente podia denominar, né? Dar nome aos bois. Hoje em dia, qualquer pessoa é tóxica, cara. Muitas pessoas abraçam a toxicidade. Aí, teve até uma pesquisa do League of Legends que a galera que é mais tóxica na comunidade lá do League of Legends, é uma pesquisa da galera que estuda isso mesmo lá, os psicólogos lá do League of Legends, que apenas 1% de todos os jogadores são realmente a galera que tem perfil deletado, né? Perfil que são afastados dos jogos por serem realmente tóxicos. E que todo o restante da comunidade são pessoas comuns que apenas perpetuam a toxicidade, né? Porque é uma coisa que se espalha como se fosse uma doença. Você repete os padrões que os caras falam. Aí, vamos supor, tem um cara realmente tóxico numa partida, ele começa a xingar, a zoar o jogo, e aí ele começa a se matar.
Velho, e tem gente que entra realmente na partida online onde você tá querendo se divertir, que entra só pra isso mesmo, né?
Sim,
o cara
grifos,
entra só pra, entre aspas, zoar os colegas de partida e os outros jogadores. Pô, tem uma galera que realmente gosta disso, tem uma galera que se dedica a isso, tem campeonato dessa porra, tem uma galera que vive disso, que ganha dinheiro disso, tem um salário próprio pra essa porra e o cara entra só pra zoar. Uma galera que realmente quer viver dessa
merda. É os grifers, e aí é justamente esses caras que eles intoxicam a comunidade. É, esses caras fazem o, como é que se diz ali, a matriz, a base pra que todo o resto da comunidade seja tóxica, né? Mas aí a galera começa a repetir, e aí, velho, a coisa pior que tem nos jogos. Começa a misturar a coisa do jogo com ofensa pessoal. Aí vai, xinga a mãe do cara, quer quer xingar o cara de negro, de gordo.
Ai, ai.
E começa a envolver um monte de coisa que não tem nenhuma relação com o jogo. É simplesmente o cara quer ofender a... E aí, nossa, deixa o jogo completamente terrível. Tanto, pode ser o time inimigo também fazendo isso com você, fazendo aqueles mind games pra quebrar o seu jogo, ou pode ser até o seu próprio time, às vezes, muitas das vezes, é o seu próprio time. É a galera do seu próprio time que tá...
Muitas das vezes é o seu próprio time. Eu lembro a primeira vez que eu passei por isso, eu trabalhava no Alan House, né? Eu e o Alexandre. E aí a gente conseguiu colocar o Super Bomberman 4 pra jogar em rede com outras pessoas. Aí tava eu e o Alexandre jogando Bomberman com outras pessoas. Tipo, online, cara, a gente nem conhecia a galera. E aí o pessoal começou a jogar e a gente começou... Cara, eu sempre, não é querendo me gabar, mas eu sempre fui muito bom de Super Bomberman 4. Sempre fui muito bom. Eu perdi poucas vezes e realmente hoje eu perco poucas vezes pra quem quiser me desafiar. Mas dessa vez, velho, eu e o Alexandre, a gente jogava muito bem. E uma galera começou a falar coisas e começou a xingar. E uma coisa que a gente não queria estar ouvindo, não tem? Era duas crianças trabalhando numa lan house que matavam trocado pra gastar no final de semana com suas namoradas. E a gente parou realmente de jogar o Super Bomberman em rede por causa disso, velho. É uma coisa que afeta dependendo da sua idade e dependendo do que você tá passando no momento. São as comunidades daquele jogo, de outras áreas, que afetam você de uma toxicidade e não faz sentido, velho. Uma coisa pra se divertir.
O interessante, cara, o interessante e engraçado de se observar é que às vezes você entra com um espírito, você vai abordando o tema de jogos online novamente. Você vai entrar ali, você tá no espírito de que hoje você vai jogar sem reclamar de ninguém, sem falar de ninguém. Hoje eu não vou xingar ninguém. Aí... Primeira partida sua, você marcou mid, tá lá no mid, ninguém mais marcou mid. Você, vamos supor, tá jogando Dota, League of Legends, seja lá o MOBA que for, você marcou mid, pô, vou jogar no meu mid aqui de boa.
Claro.
E aí você tá no mid, cara, começou a partida, lá vem um cicrano junto com você no mid, cara. Você disse, uai, cara, você tá fazendo aí, eu marquei esse mid aí, você não marcou a sua lane e agora tá vindo aqui no mid, aí não, seu hero não é bom pra ir aí não, sai daí, lixo. Começou, aí pronto. Depois desse momento, o jogo acaba completamente.
É incrível, cara, como a palavra lixo te afeta em certos MOBAs, velho.
Uma simples atitude. Assim, o estado atual é esse, cara. As pessoas não se importam, não respeitam com a sua decisão, não respeitam a sua iniciativa. Você marcou ali. Ali o seu interesse era aquele. Ele não mostrou nenhum interesse em estar ali. E aí o cara vai e desrespeita a sua posição. Vai e te desrespeita, te xingando, sem nem vocês terem conversado ainda. Já começa aí, já estragou o jogo completamente. Aí os outros jogadores já começam a se irritar também. E aí sempre em uma partida desse tipo, sempre eles vão encontrar alguém pra culpar. Sempre alguém vai ser o mais xingado da partida. Vai ter alguém que vai multar todo mundo.
Cara,
vai ter alguém que vai começar a se matar. É,
eu percebi
assim.
Uma coisa em MOBA em si, né? Em questão de jogos. Tipo, se você... No League of Legends, no Dota, no Heroes of Storm, em qualquer porra dessa aí. Se você marca jungle, é porque você tá naquela partida pra farmar e ajudar, entre aspas, as lanes, certo?
É o ganker.
Isso. Você ganka aquela porra ali, você tá farmando, você vai ficar o fodão, o pica na porra da partida. Aí, por exemplo, tem um cara no mid, o cara no bot, o cara no top. Aí você tá gankando. Aí o cara pega e morre. Quem que ele vai culpar primeiro? Ele vai culpar o desgraçado.
Não é culpa. Claro que não,
cara,
é culpa dele.
É óbvio.
É lógico que
isso,
não é culpa dele.
Isso é só o ápice do começo da toxicidade que vai rolar nesse caralho, velho. Velho, é tipo o Marvel e DC. É exatamente o Marvel e DC. Cara, eu vejo... Os caras deram até nome pra isso, velho. Quem é fã da DC é DCnauta. Quem é fã da Marvel é Marvete.
Marvete, é...
Pra que isso, velho?
É tipo, quem é fã da Rivete é
Cara, eu consigo... Eu, se eu for me denominar isso, eu sou um DCnauta. Porque eu prefiro realmente mais a DC do que a Marvel. Mas eu não desvalorizo a Marvel. Eu consigo curtir as duas ao mesmo tempo. Eu leio Marvel, eu leio DC. Eu assisto Marvel, eu assisto DC. Velho, não, você consegue fazer as duas coisas... Sem menosprezar o amiguinho que curte a outra coisa, velho.
Ah, aí a gente terminando de falar de games. Que num dos games todo mundo já sabe como é que é, a situação é trágica, cara. É horrível, a comunicação praticamente não existe num jogo online. E aí a gente vem pras redes sociais, cara, que a gente devia chamar de redes antissociais, porque, pelo amor de Deus...
Redes antissociais é o melhor nome.
É um negócio inacreditável,
se eu pudesse,
cara,
faria uma comunidade, uma própria rede social chamada rede insocial.
Antissocial, é. Asocial, né?
Asocial é um excelente nome. Aí a gente podia fundar essa porra pra todo mundo se enxergar só numa rede social que é asocial.
Até teve uma época, uma rede social que era pra fazer inimigos.
Já não tenho amigos direito, imagine fazer inimigos. Isso seria ótimo.
Você tá lá, faz uma postagem, não sei o quê, sei lá, posta um vídeo qualquer, aí começa os comentários. Alguém sempre vai falar em política. Mesmo que o post não tenha nada a ver com isso.
Chega a me dar uma dor no ovo, velho.
E aí começa. Nossa, cara, a galera começa a brigar nos comentários. Cara, e também... Nossa, cara, eu vejo muito no YouTube, cara, os comentários. Cara, não.
Sabe o que eu acho mais incrível? É as pessoas chamando os outros de fascista sem saber o que essa porra dessa palavra significa, velho.
Nem sabe o que é fascista, cara. Não, eu fico impressionado, cara. Eu, assim, ó. E às vezes...
Triste.
Às vezes eu não costumo ler comentário, né? Em rede social nenhuma, nem em Facebook, nem YouTube, que eu nem tenho mais Facebook. Eu fico, às vezes eu vou olhar os comentários, por exemplo, eu vejo um vídeo legal, aí eu vou ver os comentários. Aí, cara, me adoece. Nos 5 primeiros comentários eu já fico doente.
Acorda a pessoa mais feliz do mundo, um comentário te torna um lixo o resto do dia.
Cara, exatamente, cara. Um comentário
é
capaz.
Comunidades tóxicas fazem com você,
capaz,
velho,
de deixar bad o dia inteiro. Aí eu fico imaginando, cara, o que passam a galera que criou o conteúdo quando ele lê essas porcarias, meu amigo.
Cara, essas pessoas que criam conteúdos assim como a gente que tá começando agora. Cara, é incrível. O cara se esforça. O cara lê, o cara estuda. Tipo, a gente falou no segundo podcast que a gente não faz pesquisa sobre essas coisas. A gente fala do que a gente viveu, do que a gente vê e do que a gente já presenciou. Aí tu imagina, um cara que faz pesquisa, que se esforça, aí ele posta aquele conteúdo super legal, que algumas pessoas gostam. Pô, se você não gosta, você dá sua crítica, você vai comentar, você fala assim, pô, tá faltando isso. Pô, assim seria mais legal pra mim. Ah, não. Aí tu chega lá, chama o cara de filha da puta, chama a mãe do cara de vagabunda, chama o conteúdo do cara de merda. Pô, o que o cara vai pensar disso aí, velho?
Não, e os caras que defendem bandeira, por exemplo? No sentido do cara que é um fã de um youtuber grande, e aí um youtuber pequeno tá fazendo um conteúdo parecido. Aí o cara vai lá. Não, você tá copiando fulano de tal. Você não tem o direito de fazer um vídeo desse porque você tá copiando.
E eu quero que vocês frisem bem a frase: você não tem o direito de fazer um vídeo desse.
Você tá copiando o Josias Neto, você tá copiando o Juliette Evil, sei lá.
Juliette Evil é um excelente nome. Nossa, né?
E aí, cara, eu fico impressionado, cara. A pessoa não quer com que... Com que cabeça você vai digitar um comentário desse, cara?
A única coisa que eu posso imaginar é que uma pessoa realmente madura tá fazendo um vídeo, ou realmente ela sabe falar sobre o assunto mesmo, que ela não seja madura, e tem uma porrada de criança, tipo o Hospedeiro Maldito, ou o Caralho de Asa Maldito, aquele filme dos meninos em Lorém que controla a mente de todo mundo, e tem um monte de criança falando merda na porra dos comentários.
Falando em criança, eu já percebi que... Quando as pessoas vão comentar sobre esse assunto, elas querem culpar as crianças. Não, que as crianças estão na internet, elas estão fazendo esse tipo de comentário. Cara, não é.
Joga todo mundo numa peneira, cai duas meninas, duas pessoas de 12, duas pessoas de 17 anos e o resto tem de 20 anos.
Exatamente, quer culpar as crianças. Eu sempre vejo quando tem coisa assim, comentário desse tipo, a galera. Não, deve ser um. Deve ter 8 anos de idade. Esse aí que tá comentando isso deve ter 8 anos. Não é, cara, não é. É tudo adulto, tudo caduco, cara.
A minha pouca idade não faz o justificativa ao que eu vou dizer agora. Por exemplo, eu acho você um lixo.
Mas aí, os caras muitas vezes são tóxicos e querem culpar outros grupos, véio. As minorias, no caso, não é culpar as crianças. É as crianças que são que fazem esse tipo de comentário? Não é, cara. É adulto que faz esse tipo de comentário. Pô, o que, que é uma rede social mais podre do que o Twitter, cara? É inacreditável a quantidade de bobagem que rola naquela rede social.
Cara, eu nunca fui realmente fã do Twitter.
Nem eu.
Eu conheci o Twitter, eu vou dizer que eu conheci o Twitter de uns 2 anos pra cá, o que não é muita coisa. O Twitter tá aí há anos, né? E aí eu já conheci o Twitter cheio de merda, né?
Muita merda, cara.
Eu fiz uma conta no Twitter. Aí eu passei uns 6 meses sem entrar no Twitter. E quando eu entrei no Twitter, eu só vi rola e... E um monte de buceta pra lá e pra cá. Isso aqui é o X-Vídeo nessa porra? Eu nunca tinha curtido nada daquilo. Só que aí você segue algumas pessoas e essas pessoas seguem outras coisas. Então essas outras coisas são recomendadas pra você. Aí eu cheguei entrando no Twitter e vi que aí eu fiquei, ó.
Não, a galera gosta de... No Twitter... A galera usa o Twitter pra falar mal. Hoje em dia, todas as redes sociais são usadas pra isso, na verdade. Mas o Twitter começou...
O Twitter é supremo.
Era maravilhoso isso no Twitter. Todo mundo... não gostei de tal coisa. Vou falar mal no Twitter. Até tem até um meme muito famoso daquela menina. Vou xingar muito no Twitter. Cara, olha o teor dessa frase. Para pra analisar por um minuto essa frase. Vou xingar muito no Twitter. E vai adiantar o quê? Vai resolver o quê na sua vida e na vida da outra pessoa?
Sabe uma coisa que eu percebi que realmente rolou muito e atualmente ainda rola bastante no mundo dos animes e comunidade tóxica? É aquela rivalidade, velho, entre animes. Cara, meu Deus, pra que isso? Cara, eu fico coçando a cabeça como se eu tivesse caspa pro resto da vida. Uma coisa que rola até hoje é aquela rivalidade entre Naruto e Dragon Ball, entre Saint Seiya e Dragon Ball, entre Fly e Dragon Blue. Pra
que isso, rivalidade
velho?
Pode existir. Não pode existir a ofensa ao amiguinho.
Cara, eu particularmente, eu não gosto de Naruto. Aí o Rafael fala, pô, mas tu assiste, né? Eu assisto.
Não, mas você pode não gostar de Naruto, é direito seu. Agora, eu não posso dizer pra você, não, você não gosta de Naruto, então você é um merda.
Exatamente. Tava falando com meu irmão outros dias desse aí, outroras passadas, né? Pô, Duílio, assista o episódio tal... Do anime e tal. Ah, mas esse anime é uma bosta. Tu tem que assistir esse outro. Eu sim, eu assisto esse outro, mas eu tô lhe indicando esse aqui.
Esse aqui
mas tu é
bom.
Um bosta por assistir esse aqui. Eu doido. Vai tomar no teu cu. É porque, cara, eu cresci assistindo anime, velho. A gente cresceu assistindo anime. E da nossa infância pra cá, a gente nunca julgou anime pelo que ele é, pelo que ele representa, não. É bom pra gente? A gente assiste. É ruim pra gente? A gente assiste pra poder falar pro outro que é ruim.
É ruim.
Mas não pra dizer que ele é um merda por assistir aquele
Sim,
anime.
Você não pode ofender o seu colega porque ele gosta de um determinado conteúdo, de um determinado youtuber. Eu não vou julgar o Duan porque ele já gosta de assistir o Julieto Neto.
Julieto é outro excelente nome.
É ótimo nome.
Assisto Cavaleiro do Zodíaco, odeio o Seiya. Assisto Yu-Gi-Oh, odeio o Yugi.
Olha,
assisto Dragon Ball, não gosto do Goku. O Goku é legal, mas eu prefiro o Vegeta.
Você pode, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Mas a gente não precisa se ofender, não precisa ir a ponto de um querer ofender o outro. Mas, cara, é assim, o estado atual das comunidades, comunidades em geral...
Comunidades em geral.
Misturando a tóxica junto ali. Cara, tá um estado... O inferno, cara. Digamos que o Lúcifer foi solto e ele se instaurou nas comunidades, porque tá...
Voltando pras barras de HQs, quem leu Sandman sabe como o Lúcifer se soltou.
É infernal a situação que tá. Aí, pra gente... Já se a gente fosse falar mais de toxicidade e tudo mais, de casos que acontecem...
Seria assunto pra mais de dia.
Não, de ano. Se a gente fosse citar só os casos que acontecem com a gente jogando online, ou com a gente vendo vídeo online... Cara, em stream, cara, a quantidade de gente que leva ban ao vivo falando merda pro...
falando merda, situando merda pra outras pessoas. Cara, essas pessoas que fazem stream, essas pessoas que fazem conteúdo público, elas não têm noção de que várias e várias pessoas assistem elas e se inspiram em coisas que elas falam. E a pessoa vai e prega coisas que não tem nada a ver com o assunto. A pessoa tá jogando, por exemplo, jogos que a gente já falou aí. Vamos falar do Super Bomberman que eu já citei. A pessoa tá jogando Super Bomberman e fala pra pessoa ir explodir alguma coisa. É o mesmo que tá citando, pregando a porra da violência toda, falando aquela toxicidade sobre, sei lá, velho. É uma coisa que realmente não faz sentido, sabe? Você tá numa comunidade de jogos, de HQ, de anime, no mundo geek pop em si, pô, você tem que respeitar o que a outra pessoa... Pô, eu não gosto desse anime, você gosta? Beleza, eu assisti. Se você não tiver assistido, não fica falando merda não. Fica falando merda não. Você assiste lá e diz por que não gostou. Agora não vai xingar outra pessoa porque assiste só porque você não gosta.
Análise crítica, né, cara? E também tem muitos, cara, tem muitos criadores de conteúdo que eles perpetuam esses comportamentos, cara. Não, a gente, cara, você é uma pessoa pública. Querendo ou não, hoje em dia todo mundo pode ser uma pessoa pública no YouTube, nesses canais aí, vários, Twitch, TV.
Canais de streaming aí, onde a pessoa, cara, quer realmente fazer um...
Não perpetue.
Um levante do seu ser, né?
Não perpetue esse tipo de comportamento. Não façam as pessoas odiarem as outras por motivos banais. Ah, que quem joga LOL... É, não sei o que. E aí eu aprendi muitas vezes.
O Dota é melhor, o LoL é lixo. Quem joga LoL é lixo.
Não,
eu prefiro o LoL. Quem joga Dota é pau no cu.
Muitas vezes ofende.
Na verdade, os dois são pau no cu, né?
Muitas vezes ofende as minorias, cara. Por exemplo, você joga LoL. Ai, você é viado. E o cara não pode ser viado, cara. Ele não pode ser viado e jogar o que ele quiser. Você vai ofender o cara. Viado não é nem xingamento mais.
Isso aqui é pra tu, Monete.
Chamar o cara de viado, deixa eu esclarecer pra você que tá me ouvindo, que não é ofensa, cara. E aí ele vai te responder: sou viado mesmo, e daí se eu sou viado, né? Vamos.
Eu entendo essa referência, viu? Ponta dos fundos.
É muito assim, você vai chamar o... Cara, eu me lembro muito bem do episódio do Chris que o cara... E até eu vou falar antes da história. O cara tava lá jogando um dia na Steam, no Dota 2, e tem a minha foto, sempre foi a foto lá que eu estudava em 2009, né, na escola. Tem uma foto lá que eu tô de chapéu e... Aí os caras sempre usam a minha foto pra quando aparece um cara muito tóxico na partida. Ah, cara, você é negro. Por que você é negro? Aí o cara se matou 20 vezes no mid, perdeu o jogo, e a gente perdeu a partida porque eu sou negro. É lógico que esse foi o motivo da gente ter perdido.
Com certeza.
Com certeza esse foi o motivo que fez a gente perder a partida. Cara, é inacreditável. Aonde que essas cabeças vão parar? Os caras não
entendem. Teve uma partida no League of Legends que eu tava jogando. Teve uma coisa bem parecida, né? A gente sempre usou o microfone tudo pra conversar entre si. Eu nunca gostei de ficar digitando no meio da partida. E o meu sotaque, apesar de ser bem diferente, as pessoas sempre me perguntam: pô, você é de onde? Cara, eu sou do Maranhão.
Eu sou de Deus.
Eu sou do Maranhão. O meu sotaque pode não falar, mas eu tenho muita coisa do Maranhão. Eu sempre fui do Maranhão, sempre fui do Nordeste e sempre me orgulhei disso. E aí, eu conversando, mas esses caras no League of Legends... Pô, você é de onde? Não sei o quê. Falando aquela gíria bem carioca, né? Eu, pô, sou do Maranhão. Vixe! No Maranhão já perdemos. Aí eu, oxe, o que tem a ver? Aí eu peguei bot, né? Tava lá de boa com meu ADC, carregando. O cara que me chamou de nordestino merda, 3/11, 20 minutos de partida. E eu lá, com 10/1. Morri uma vez na partida inteira. Com certeza, a gente perdeu o jogo porque eu sou nordestino.
É, com certeza.
Velho, não faz sentido.
Cara, teve outra partida
também. É incrível, bem... velho.
É um negócio inacreditável esse lance. A pessoa mistura as coisas, cara. Não tem nada a ver, cara. Esse cara é preto, branco.
Tem gente que entra na porra do jogo só pra pregar a violência, velho.
O cara isso,
vai lá só pra botar o veneno dele. É como se ele fosse aquele Shichibukai lá do One Piece.
Não, na verdade,
tá com veneno
esses caras,
porra toda.
Essas pessoas, na verdade, elas são mímicos, cara. Elas estão repetindo movimentos. Estão ali só...
É verdade.
São fantoches de uma cultura que escravizou elas. É uma cultura imbecil, uma cultura de extrema... Nossa, cara, não tenho nem palavra pra descrever uma coisa. O cara, uma vez eu tava jogando, cara, e o cara... Perdeu a partida, ele começou a xingar todo mundo, e aí, eu acho que ele era sulista, ele começou a falar que ele nem sabia a origem do estado dos outros jogadores do nosso time e começou a falar, não, que vocês aí, é por isso que a gente quer dividir o Brasil e a gente vai dividir o Brasil.
Dividir cara, o Brasil é ótimo.
Olha a conversa do cara, velho. Porque a galera lá do Sul tem aquele lance lá de querer...
Peraí. Ah, tá.
A galera lá do Sul tem esse lance de querer emancipar lá o Sul e tal, porque diz que não faz parte do Brasil e tal.
Não, a gente teve uma coisa bem parecida nessas eleições aí, sobre o Nordeste ter atrapalhado a vitória do Bolsonaro.
O Nordeste está contra o Brasil? Está, pô, está contra o Brasil, sim. Puta que pariu, que comentário idiota é isso? Nordeste não faz parte do Brasil, né? Você estudou geografia onde? Na Iugoslávia? Aí, cara, nossa, eu fiquei impressionado com a quantidade de merda que esse cara falou. Era uma coisa, assim, inacreditável, velho. Outra vez também teve um que... Véi, o cara tava de madrugada, era tipo 3 da manhã, eu tava com insônia nesse dia, eu fiquei jogando até tarde. Aí o cara tava
nesse
jogando...
Nesse dia?
É porque eu tenho insônia, né? Eu costumo, às vezes... Cara, é muito difícil pra mim dormir, às vezes é um problema muito sério. Às vezes eu tento dormir, eu coloco música relaxante, coloco barulho de chuva e é muito difícil dormir. Aí às vezes eu vou jogar, porque não tem nada pra fazer mesmo. Ah. Aí, cara, tinha um cara lá jogando, era...
Xingar os coleguinhas na partida, hein?
3, 4 da manhã. Eu não sei qual é o contexto desse cara. Eu só sei que ele começou a falar dos outros players assim. Não, vocês... Deve ser tudo desempregado.
Quem tem a ver?
Do nada o cara começou a falar assim.
Se eu fosse desempregado, eu jogava mesmo.
Ele tava perdendo a partida, que era muito um jogador. Ele era um jogador horrível e quer culpar os outros por qualquer motivo que servisse
não,
pra ele.
Se você parar pra pensar, em qualquer questão de seja ela de jogos online, seja ela de HQ, seja ela de anime, seja ela de filme, a pessoa que critica a outra é porque realmente não entende do que tá falando.
Véio. É lógico que aquele era um completo. Era um completo idiota aquele cara. Ele começou a falar também... não, que eu sou analista de seguros da minha
Sim,
empresa.
Sim, o que isso tem a ver com a partida
Exatamente o que eu pensei, cara. E você tá jogando um jogo online às 3 pra 4 da manhã, jogando
tá
com... Possivelmente...
Tá analisando o que aí?
Possivelmente jogando com outras crianças. Se você for um adulto, você tá jogando até com criança aqui. E você tá me dizendo que...
Normalmente, essas pessoas adultas... Que julgam as outras pessoas, adulto em idade, né? Em mentalidade, mais criança do que as próprias crianças.
É muito difícil, cara, lidar com esse tipo
eu
de
Eu lembro
pessoas.
Até hoje, velho, a gente tava comentando, a minha infância foi moldada dentro da Turma da Mônica. Eu comecei a desenhar e eu comecei a criar por causa da Turma da Mônica, por causa do Maurício de Souza. Eu e o Rafael, a gente se conheceu por causa disso.
Excelente inspiração.
A gente se conheceu, a gente se tornou amigo, a gente se tornou família realmente por causa de Maurício de Souza, por causa da Turma da Mônica.
Souza de Maurício.
E eu lembro até hoje, um dia desses, entre aspas, né? Esse ano, o Maurício foi premiado, né? Como a maior HQ de todos os tempos. A HQ mais longa, mais ativa. Entrou no Guinness e, cara, e foi uma coisa que realmente me deixou feliz. E eu fui comentar, não vou citar o nome da pessoa. E eu sei que a pessoa vai ouvir esse podcast e vai vir falar comigo depois. Eu fui comentar com a pessoa e a pessoa falou pra mim assim, porra, tu ainda lê essas coisas de criança?
De criança.
Aí eu olhei assim pra ele, meu amigo, você sabe quantos anos Cebolinha tem? Dentro dessa coisa de criança que você tá falando. Pô... A Turma da Mônica é icônica pra você que nasceu esse ano, pra
não.
Você que...
Cara, só uma pausa, só pra eu falar um comentário rápido. Por você ser criança. Criança é uma ofensa, por acaso?
Não faço a mínima ideia.
Ele te ofendeu de alguma forma, te chamando de criança?
Eu fiquei assim, velho, você nunca leu Turma da Mônica, não? Ah, já li quando eu era criança.
Ó, me ofendeu, nossa, tô me sentindo ofendido até agora.
Eu fiquei assim, pô... Eu leio o Turma da Mônica até hoje. Inclusive, o aplicativo tá R$3,50, né? Todas as HQs de 1960 até hoje. Leio o Turma da Mônica. Eu e o Rafael, a gente começou a desenhar isso. A gente fez altas e várias revistinhas da Turma da Mônica. As fãs de gibi, né?
Chama fanzine na época.
Fizemos isso, ainda lembramos disso como se fosse hoje. Isso uniu a gente até hoje. É uma coisa muito boa. eu recomendo Maurício de Souza pra todo mundo, as histórias são muito boas. Cara, o cara é um monstro em cultura. O cara é muito bom, velho. Eu recomendo isso. Quando eu tiver um filho, ele vai ler a revista da Turma da Mônica. Vai gostar dessa porra. Se não gostar, tudo bem. Mas, pô, a influência tá aí, cara. Não é uma coisa que você chega e chama... Ah, é criança. Ninguém lê essa porra. Vai se fuder.
Sim, aí... Pra encerrar o assunto, a gente falou... De como deve ter surgido, né? Como a gente acha que surgiu. E aí eu queria propor aqui que a gente... comentar as possíveis soluções pra extinguir essas como... Extinguir, nossa, cara.
Nossa, que missão. Vamos que... Não, e do jeito que andou o Brasil hoje, dia 28, né? A gente vai saber como extinguir essa porra toda.
Como eu posso sugerir que a gente... Assim, se você que tá me ouvindo tem o interesse... de ser uma pessoa não tóxica. Porque eu sei que você tá aí, nesse momento, jogando algum jogo online.
Com certeza você já passou por isso em algum momento da sua vida.
Você é uma pessoa tóxica, tá repetindo os padrões aí, tá xingando alguém nesse momento aí no seu joguinho online. Cara, respeita.
Barra Jack Sparrow. Eu posso citar dedos e apontar nomes.
Tudo começa pelo respeito, cara. Você tem que entender que a pessoa do outro lado é uma pessoa, cara. Ela é como você, ela tem medo, ela tem anseio, ela tem vontade, ela sente raiva, ela tá sentindo tudo que você tá sentindo. Você tá com raiva porque tá perdendo a partida? Imagina, cara, a outra pessoa também tá. Porque você não tem direito nenhum de desrespeitar ela. Pô, é um jogo online, cara, é pra se divertir, é for fã. Não se importe com isso a esse ponto, de querer ofender uma pessoa. E largar esse ódio de querer xingar os outros. Ai, fulano, porque é mulher... Cara, é uma mulher, é um ser humano, é igual você, ela é tão inteligente quanto você.
Cara, eu lembro muito quando as mulheres, quando eu conheci mulheres que jogassem os nossos joguinhos na época, né? O cara ficava assim, pô, essa menina tá fazendo o que aqui nessa merda?
Era muito interessante.
Não, os meus colegas ficavam, o que essa menina tá fazendo aí? Eu ficava, caralho, velho, quando eu comi o nome dela.
Era novidade, né? E é isso, cara, tudo parte do respeito, né, cara? É pra acabar com a toxicidade, é só entendendo que o outro também é uma pessoa igual a você. E é assim que a gente vai conseguir extinguir essa toxicidade.
E se você se identificou com essas pessoas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Odin, pelo amor de Ra, pelo amor de Horus. Qualquer Deus que você acredite, Exu, caralho de asa. Pô, muda. Muda. Veja o lado da outra pessoa. Comunidade tóxica em qualquer que seja um ambiente, geek ele ou não, muda essa porra porque tá errado.
É isso aí, galera. O programa de hoje chegando ao fim. E mude. Não diga que a canção está perdida.
Até mais, galera. Até o próximo podcast.